As reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Ubá agora vão ser paralisadas e o recesso parlamentar começa, retornando os trabalhos dos vereadores somente em agosto. Aqui nos estúdios da Rádio Educadora, eu recebo o presidente do Legislativo Ubaense, o vereador Jorge Custódio Gervásio, o Jorge da Kombi. Presidente, seja muito bem-vindo, muito boa tarde.
Boa tarde, Amarildo, é um prazer muito grande de estar falando com você.
Eu gostaria de informar para o ouvinte da Rádio Educadora que os trabalhos na Câmara de Vereadores terminou na última segunda-feira, mas teve uma reunião extraordinária na última quinta-feira, no dia 18. Esta reunião foi para limpar a pauta, né? A título de informação para o ouvinte da Rádio Educadora, nesta reunião, apenas o vereador Alexandre Barros não compareceu. Presidente, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Educadora. Primeiro, eu gostaria de saber por que Jorge da Kombi. De onde vem este apelido?
Olha, Amarildo, Jorge da Kombi veio há mais de 25 anos atrás, quando eu trabalhava na promoção social. Então eu fiz um trabalho na Kombi, esse trabalho de fisioterapia, levando essas pessoas que deram derrame, isquemia, para fazer fisioterapia, que nunca teve. Foi ideia minha, e na época era o Dr. Antônio Carlos Jacó, me deu esse apoio, e eu fiz trabalho sozinho.
Na época o doutor Antônio era prefeito?
Na época o doutor Antônio era prefeito.
Sim.
Aí estava se aproximando a eleição, esses pacientes ficou com medo desse trabalho, que o próximo prefeito poderia cortar ele ou não. Perguntou: ô Jorge, então por que que você não entra como candidato a vereador? Se você entrar como candidato a vereador, nós vamos te apoiar. Aí um deles ainda disse ainda para mim, que eu não esqueço até hoje: mas se você for entrar, você coloca Jorge da Kombi. Se você colocar Jorge da Kombi, a gente sabe que é você, senão pode entrar um outro Jorge e a gente confundir. Então aí ficou para sempre Jorge da Kombi, através dessas pessoas carentes que fazia fisioterapia, que eu levava com todo o amor, com todo o carinho.
Jorge da Kombi, então, vem deste apelido. O senhor trabalhava na prefeitura fazendo esse transporte dos pacientes aqui de Ubá para Moriaé, Juiz de Fora, na região, e até Belo Horizonte também?
Não, esse trabalho de Jorge da Kombi eu só fazia dentro de Ubá, levando as pessoas, pegava as pessoas no colo, pondo dentro da Kombi para levar para fazer fisioterapia.
Foi a partir do momento que o senhor entrou, então, na política.
Começou com esse trabalho e nos próximos anos eu fui candidato a vereador.
Nunca antes tinha pensado em entrar em política?
Toda a vida eu fui um representante da minha comunidade, de várias comunidades. Fui coordenador da Igreja do Rosário, do Batismo. Eu fui coordenador responsável pela Igreja de Nossa Senhora Aparecida, que nós levantamos junto com a comunidade, com o apoio do padre. E ali, graças a Deus, eu tenho um nome muito exemplar de ajudar a população de Cidade Ubá.
Pelo que o senhor acabou de relatar, sempre fez política. O ato de fazer política sempre esteve enraizado, então, na vida do senhor. Estamos com o líder comunitário, à frente das igrejas.
Eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas, mas nunca passava na minha cabeça de ser
um político.
Políticos.
Entendi.
De ser políticos.
Tá.
Então, aí, com a grande amizade que eu tenho, trabalho que eu sempre fazia sem ser político, eu resolvi entrar através dessas pessoas que eu levava para fazer fisioterapia das minhas comunidades.
E já está em quantos mandatos, meu presidente?
Eu vou entrar 4 mandatos de vereador.
E nesses 20 anos, qual foi o momento mais difícil que a Câmara Municipal, aí eu gostaria que o senhor falasse de todos, né, todos os colegas que já passaram, qual foi o momento mais difícil que o senhor acredita que a Câmara Municipal de Ubá tem enfrentado nesses últimos 20 anos?
Olha, Marildo, momentos difíceis, sempre que a gente encontra um desafio, um desagrado, um elogio, e a gente tem que tocar o barco, porque a gente, como político, assim, somos cobrados tanto cá fora, tanto lá dentro da Câmara, e a gente tem que tentar fazer o melhor possível para agradar todos.
Nesses 20 anos como vereador em Ubá, é a primeira vez que o senhor está como presidente?
É a primeira vez.
Já participou da mesa diretora em algum momento, como secretário, vice?
Já fui vice-presidente da Câmara com o doutor Valadão. Ele era o presidente, eu era o vice, e a Creuzíndola Quitário era a secretária.
Muito bem. Eu estou conversando aqui nos microfones da Rádio Educadora, recebendo o presidente da Câmara Municipal de Ubá, o vereador Jorge Custódio Gervásio, conhecido Jorge da Kombi. Presidente, o que a gente pode analisar nesses últimos 6 meses do seu trabalho, já à frente da presidência da mesa diretora?
Eu fico feliz no momento, tenho uma equipe muito boa, a equipe trabalha em conjunto, os vereadores trabalham em conjunto, e eu tentei organizar essa cama. Então eu tentei organizar a casa. Então a casa hoje, para mim, ela está bem organizada.
O senhor acredita nisso, o presidente?
Acredito. Acredito porque nós temos uma equipe de funcionários que está lá empenhado para ajudar todos os vereadores.
Quando eu digo se o senhor acredita que ela está em ordem, não apenas referindo-se aos servidores, mas também em relação aos vereadores. O senhor acredita que a coisa está andando ali?
Olha, Marildo, cada um pensa de um jeito diferente. Eu sou uma pessoa que eu lido bem com todo mundo. Perfeito, nós não somos. Todos nós somos pecador. Então a gente tenta fazer da melhor maneira para agradar a todos.
Presidente, nos bastidores, nos corredores da Câmara Municipal, conversando com um vereador, com outro vereador, com os colegas de imprensa, às vezes, ou quase sempre, é lembrado ou pelo menos questionado a sua postura como presidente. E algumas vezes até algumas pessoas falam, não, ele tem um estilo coronel. Isso faz sentido para o senhor?
Não, a mim não me atinge porque o presidente tem que pôr ordem na casa, não como coronel. Que se o presidente também fazer corpo mole, alguém também pode querer passar por cima dele. Então eu tento organizar a cama, dou vez e voz a todos os vereadores, tá? Na hora do vereador por falar e tem a fala dele, para que não haja bagunça na hora da reunião do plenário.
Na última reunião que aconteceu, o vereador Antero chamou a atenção do senhor, pedindo que quando o senhor fosse debater ou fosse falar alguma coisa com outro vereador, que o senhor trocasse de cadeira, saísse da presidência e fosse para a vice-presidência. É talvez algo que tenha sido criado pela ex-presidente, a vereadora Rosângela Ofenas, que tinha esse posicionamento, essa postura de fazer a troca. Porém, o regimento, de fato, deixa bem claro que não há essa necessidade do presidente ter que trocar de cadeira para poder falar. Mas o senhor se fica à vontade em retrucar os demais vereadores estando na cadeira de presidente? Vê algum problema em relação a isso?
Não é que eu fico mais à vontade. Por quê? Eu, como presidente, quem dirige a Câmara é o presidente. E, às vezes, alguns vereadores, ele fala algumas coisas que, sem pé, sem cabeça. Ele sabia, todos os vereadores sabem, que isso não está na lei, não está no regimento interno. Se tiver, eu até perguntei ele, se tiver, você pode estar na certeza que eu vou sair e deixar para o vice-presidente. Mas infelizmente não tem. E se eu sair, talvez pode ter polêmica, porque o outro vereador quer fazer outra pergunta, outro vereador quer fazer outra pergunta e outro, aí não vai ter jeito de dominar. Então o que é que eu faço como presidente da Câmara? Eu espero todos os vereadores falarem, que todos falam, que eu pergunto mais algum vereador, e vou anotando o que eles falaram. Se eu tiver direito de resposta em cima de algum vereador, é lógico que eu vou falar para me ter o direito da minha resposta.
Presidente, ainda falando dessa última reunião, que é fazendo o acompanhamento já há 2 anos e meio da Câmara de Vereadores, acredito que tenha sido uma das melhores reuniões dos últimos, pelo menos dos últimos 2 anos. Digo isso pelo fato do senhor ter feito alguns questionamentos e até mesmo trazido algumas informações, duvidosas até. O senhor disse que requerimento e indicação não era documento. De fato, isso é verdade ou não, presidente?
Não, ali eu estava um pouco fora de si, eu errei a minha fala, porque como eu disse para você, nós não somos perfeitos, né? Nós somos pecadores, nós também temos direito de errar. Indicações e requerimento é uma espécie de um documento que leva até o executivo para aceitar ou não aquele pedido que o vereador está indicando. E sabemos também que a obra, quem executa a obra é o prefeito. Apenas nós só fazemos as indicações e os requerimentos e levamos até ele.
Presidente, se quem executa a obra é o prefeito, e o senhor acabou de afirmar que requerimento e indicação são considerados documentos, esse embate entre o senhor e o vereador Gilson Pica-Pau foi porque o vereador Gilson Pica-Pau e EDI haviam feito um requerimento e uma indicação solicitando uma obra próxima ao bairro Ponte Preta. Existe, e eu gostaria que o senhor fosse muito franco, existe dentro da Câmara redutos eleitorais? Cada vereador tem o seu reduto e não permite que outro vereador entre?
Não. O vereador, ele é vereador da cidade de Ubar. ele é obrigado a olhar todas as comunidades a qual for chamado ou não. Igualzinho, se for falar em reduto, o meu reduto é o Pires da Luz, é a Vila Casal. Eu vou no bairro do Pires da Luz quase todos os dias.
Quando o senhor diz que o reduto do senhor poderia ser o Pires da Luz, por quê? O que que faz o senhor ir no bairro todos os dias?
Não é questão de ser reduto do Pires da Luz, porque ali eu tenho, graças a Deus, bons amigos, que o trabalho ali, porque eu faço um excelente trabalho com toda aquela população. Alguns me chamam para lá, Jorge, você sumiu, vem cá bater papo, então a gente está indo para lá, porque tem umas famílias lá que eu amo muito de coração.
O senhor também, entre essas declarações polêmicas, eu me recordo muito bem que o senhor havia dito que a escola do Legislativo não existia e que estava passando por um processo para oficializar a escola do Legislativo. De fato, existia ou não existia? Foi novamente um pronunciamento errado por parte do senhor?
Não, a escola do Legislativo, ela existia, só que tem que a escola Legislativa, ela trabalhava errada, tinha alguns eventos que não poderia ser feito em cima da escola do Legislativo. Então, o que é que nós fizemos? De tanto ir para Belo Horizonte, na escola lá da Assembleia, que é a cabeça, nós tínhamos que abrir o CAC. O que é o CAC? É Atenção Cidadão. Então, todos hoje os eventos, ele é contratado pelo CAC para servir a escola Legislativo e outros eventos que podem acontecer aqui na Câmara. Vou te dar um exemplo sobre a carteira de identidade. A carteira de identidade estava na Câmara. E hoje ela foi lá para cima e ela trabalhou irregular na Câmara. Ela não deveria ter trabalhado ali na Câmara sem ter criado o CAC.
Se estava irregular, salvo engano, quem criou, pelo menos quem trouxe para cá a escola do Legislativo foi o vereador, na época presidente, Samuel Gazola. Isso, então, tem pelo menos uns 6 anos. Vamos analisar que ele ficou 4 anos, né? Mais 2 anos da vereadora Rosângela Fenas. Por que que só agora descobriu que estava irregular? Inclusive, só estava lá dentro da Câmara.
Mas eu não fazia parte da escola legislativa. A escola legislativa tem uma equipe por ela. Nós temos o presidente da escola legislativa, que é vereador, e nós temos outras pessoas que trabalhavam por ela. Por que que nós descobrimos? Hoje nós temos grandes profissionais trabalhando na Câmara. Só para você ter uma ideia, Mario, hoje a Câmara que é concursado tem mais ou menos de 5 a 6 advogados que entendem projeto de lei. Então ali, com a minha chegada à presidência da Câmara, os funcionários se reuniam aonde estava o erro, procurar corrigir aquele erro para que não continuasse no erro que estava ali na Câmara.
Presidente, eu observo hoje isso, analisando como profissional de imprensa e também como cidadão baense, que os servidores da Câmara, com a chegada do senhor até a presidência, parece que ou eles estão realmente no intuito de querer ajudá-lo, ou eles ganharam mais força em relação ao senhor estando na presidência.
Não, Marido, eu não olho para esse lado, não. Eu olho para esse lado seguinte: o presidente, ele tem que dar vez e voz a todos os funcionários e a todos os vereadores. Então a gente ali percebe, porque eu fico bastante horas ali na cama, e percebe a força, a vontade que todos os funcionários estão tendo ali na cama. Então eu parabenizo a todos eles, que todos eles trabalham de coração e de alma mesmo para aquela Câmara Municipal.
O senhor mantém hoje dentro da Câmara Municipal alguns projetos, né, que dão um retorno aí para a população, que é a questão do prêmio social, que inclusive é um projeto, acho, muito bacana, muito válido, e seria aqui interessante até de modelo para todas as câmaras regionais, quiçá para toda Minas Gerais ou até mesmo todo o Brasil, que dá oportunidade para aqueles jovens que não têm condições se manter num cursinho, para poder ter um aprendizado mais específico em matérias exclusivas para o Enem.
Com certeza, Marildo. O que que nós, o Prenem já existiu, que a Câmara trabalhava sem, que é um excelente trabalho. O que que nós fizemos, reforçamos esse Prenem? Antes, me parece, era 8, agora nós somos 18 aulas.
Aumentou, então.
Aumentou. Primeiro e segundo, portanto, a última aula foi até dia 13 agora, e eles estão de folga e vão se retornar na próxima, porque o Enem, ele vai ser dia 3 e 10 de novembro, e sabemos que a prova do Enem, ela é muito pesada, ela é muito difícil. O povo do Brasil praticamente faz essa prova. Então, o que eu, como presidente da Câmara, como toda a equipe que fizemos e preparamos, junto com o diretor da Escola Legislativa, aumentamos as aulas para que os alunos possam praticá-lo mais, e hoje a Câmara está dando todo esse apoio aos jovens, junto com o IEF Sudeste de Rio Pomba, daqui de Ubá, ao UENG, nós temos professor de Viçosa, tudo gratuito, para dar esse encontro para esses jovens que a Câmara oferece melhor para eles, que eles possam passar nessa prova dia 3 e dia 10 de novembro.
Presidente, falando também dos trabalhos da Câmara, tem um que, nos últimos meses, pelo menos, criou uma grande polêmica na cidade, que é onde há espaço para a população ter a sua voz, dá espaço para a população poder apresentar para o Legislativo os seus problemas. Dentro do regimento diz que a população tem aí todas as quartas-feiras para poder ali um tempo para poder falar, reclamar, sugerir, enfim, participar de uma certa forma usando o plenário com a presença dos vereadores. Porém, o regimento não é claro sobre quantidade, sobre o que pode, como que pode, como é que funciona, aquela coisa toda. Talvez por isso, muito aberto, é fácil a gente interpretar da forma que quiser esta questão. Recentemente tivemos uma manifestação, inclusive dentro do plenário, por parte de um grupo de pessoas, dentro de uma outra reunião que estava sendo feita pelo Sindicato dos Marceneiros, e houve um conflito, porque um queria participar, o outro já tinha marcado, não estava claro se poderiam participar os dois, houve realmente uma confusão muito grande. Hoje, o que o senhor está fazendo para tentar resolver esta questão aí?
Para não ter mais esse conflito, o regimento interno ele está sendo revisado. Então, para não ter esse tipo de problema. Então, se Deus quiser, eu espero que nas próximas primeiras quarta-feiras, aquele que for precisar do plenário, que tenha as regras e deve seguir dentro do regimento interno.
Ô, presidente, no último dia 17 de julho, aconteceu na Câmara Municipal também uma reunião que reuniu Ministério Público, Polícia Militar, órgãos ambientais, Sindicato Rural, os representantes do CODEMA e também a Universidade Federal de Viçosa. Todas essas pessoas, todas essas entidades assinaram termo de compromisso de cooperação de combate contra incêndios aqui na nossa cidade, na nossa região. A Câmara Municipal também assinou esse documento, o senhor também assinou representando o Legislativo. O que é que a Câmara Municipal vai fazer ou pretende fazer dentro desse termo de compromisso que foi assinado?
Olha, Marilda, igualzinho a promotora nos passou para nós vamos sentar junto com a Secretaria do Meio Ambiente e nós vamos fazer um estudo que depende da Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Câmara Municipal, e vamos fazer um estudo para eliminar esses incêndios que as pessoas, eles falam que é binga de cigarro, mas não é, às vezes são o próprio ser humano que está colocando fogo nisso aí. E nós vamos fazer esse tipo de lei e as nossas autoridades, que é o meio ambiente, a polícia florestal, vão combater sobre isso aí.
Ô, presidente, eu me recordo muito bem, tinha dito de possível reforma no prédio da Câmara, né? E, inclusive, o senhor havia dito que a situação estava precária, quando chovia, caía, chegava a entrar água no gabinete dos vereadores.
Portanto, de vez em quando eu puxo até a orelha da diretora, por que que ainda não fez o edital da obra da Câmara, que já passou da hora. Mas graças a Deus já está em andamento, já breve agora a partir do mês de agosto, que nós não podemos mais esperar a chuva chegar sem arrumar o telhado dela.
O senhor acredita que, findando o seu mandato, a obra já teria sido feita ou talvez fica para a próxima legislatura?
Não, tudo que eu falei lá, se Deus quiser, eu vou deixar pronto dentro do meu mandato.
Presidente, estamos quase finalizando a entrevista, mas o que se tem preparado agora para os próximos meses? Na verdade, a Câmara para-se com as suas reuniões, mas o vereador continua trabalhando?
Continua trabalhando. O vereador, ele tem um recesso dele, volta agora dia 5 de agosto, mas os vereadores, ele não para. Cada vereador está com a comunidade, olhando ali, buscando as coisas.
Presidente, eu já havia perguntado, o senhor disse, mas eu quero aqui confirmar. O senhor não é pré-candidato a prefeito para as próximas eleições municipais. Mudou de ideia?
Não, Marildo, eu sou o tipo de uma pessoa que primeiro você tem que andar para depois correr. Muitas pessoas me pedem para ser candidato a prefeito, outro vice e outro volta como vereador. Por enquanto eu ainda não tenho decisão nenhuma das três.
Nessa pergunta, inclusive, que havia feito para o senhor tempos atrás, que o senhor disse que talvez não seria candidato à prefeitura, também não tentaria reeleição e inclusive indicaria o seu irmão à candidatura de vereador. É descartado também ou também está em ponto de pensamento?
Não é descartável, porque eu posso ser um vice e meu irmão pode ser candidato a vereador. Então, não tem nada descartável. Então, vamos deixar tudo para o ano que vem para decidir o destino.
Bom, já está confirmado, pré-candidato às eleições para prefeito para o ano 2020, o ex-prefeito e ex-deputado Dirceu Ribeiro. Acredita-se que o atual prefeito Edson possa também tentar uma reeleição. O senhor é, sabidamente, a base do prefeito atualmente dentro da Câmara. É o senhor que ajuda, que faz a sustentação de base de apoio para o prefeito Edson. E sabemos também que o senhor tem uma ligação muito próxima com o ex-prefeito, ex-deputado Dirceu Ribeiro. A pergunta é, se vier prefeito Dirceu Ribeiro e o atual prefeito Edson, o senhor ficará do lado de quem?
Olha, Marildo, vou falar por mim, porque o prefeito, ele é do meu partido, PHS, né? Tem eu, tem a Jane, tem o Escuro e o prefeito. Eu tenho certeza absoluta que nós ainda vamos reunir. Nós vamos fazer uma reunião, que eu te garanto, quase garanto com toda certeza. Um sai, os dois eu creio que não. Um deles vão ceder e um vai sair. Porque se dividir é pior. E você falando em prefeito, até gostaria aqui, Marido. O Edson, eu nem gosto de chamar ele de prefeito, não, porque eu tenho muita intimidade com ele, prefeito. Sim. Edson. É o seguinte, para a população, ele está fazendo um excelente trabalho na cidade de Bar. Prefeito, você olha, vê ele para o lado do Corte Grande, em qualquer lugar, diamante. E às vezes muitas pessoas não vejam o que o prefeito está fazendo. Eu, na minha opinião, que eu já passei para vários prefeitos, esse aí está fazendo grandes obras na cidade de Ubar. Então é por isso que nós temos que fazer uma avaliação, qual que está mais bem preparado, se é o prefeito Ed, se é o Dirceu, para que nós possamos unir.
Se as eleições fossem hoje, então, o voto do senhor seria para o prefeito Edson?
Não, nós temos que reunir, né? A comissão tem que se reunir, o partido tem que se reunir.
20 anos de política, o senhor já aprendeu a sair fora como político, presidente. Recebi aqui no jornal Em Dia com Notícia o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Custódio Gervásio, Jorge da Kombi.